Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem sustância da palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus. Vamos ler 1 Samuel, capítulo de número 18, versos de 6 a 14. Estamos nesse texto aí, vamos passar nele mais uma temporada. Sucedeu, porém, se o texto pode vir para a tela, vai ser bom. Sucedeu, porém, 1 Samuel 18, de 6 em diante, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Verso 7, vamos ler, por favor, juntos. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Verso 8, vamos ler. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Continuamos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, porém Saul trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul afastou de si e o pôs por chefe de 1000. E fazia saídas e entradas militares diante do povo. Verso 14, vamos ler. Pois o Senhor era com ele. Verso 15 e 16, vamos encerrar. Então, vamos ler então, bonito. 15. Então, por favor, vamos voltar aos 6 e vamos orar. Volta aos 6 aí na tela para mim. Senhor, pedimos graça e que o Espírito de Deus, por misericórdia, abra o nosso coração. Mostre o nosso coração, em nome de Jesus. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades saíram ao encontro de Saul e Davi, cantando e dançando com instrumentos de júbilo e com instrumentos de música. Entra o 7, por favor. Verso 7. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente. Então vamos lembrar a história? Estamos comemorando a vitória de Israel. Estamos comemorando as batalhas que teve com os filisteus. O nosso ilustre rei da nação. Põe o 6 para mim, por favor. Nosso ilustre rei da nação é o Saul, o mais alto dos filhos de Israel, ungido rei. Verso 6. Voltando Davi e Saul. Então, é um motivo de alegria para as mulheres de Israel. Voltam seus maridos, voltam seus filhos, voltam o rei. Não acabou tudo naquela guerra, eles voltam. E elas então estão cantando e dançando com muita alegria. Verso 7. Verso 7. Elas se alegravam e cantavam. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Nós, quando elogiados perto de alguém, podemos sentir feridos se o elogio que foi dado a nós acharmos que foi menor do que dado ao outro. Entendeu até agora ou não? Essa não é uma reação que nós partimos para cima das pessoas. Essa é uma reação íntima. Quando alguém é reconhecido, essa é a nossa grande professora de bordado e essa é nossa professora de tricô. Por que grande para ela e essa é a nossa? Eu que estou aqui, desde que isso começou, fazendo um favor, tudo é dentro do coração. Quem entendeu, me ajuda. Agora é o maior. Quem já passou por isso? Eu não tenho nada com o elogio que deu o outro. O problema é o que deu para mim, que não foi igual do outro. Versos 8. 8. 8. 8. Chegou. Pulou para o 10. 8 chegou. Não é de 7, é o 8. Então Saul se indignou muito por essas palavras lhe desagradarem em extremo. Pela narrativa, nós estamos sabendo o assunto depois. Porque Saul não desceu do cavalo, parou diante daquelas mulheres e gritou com elas. O rei não faz isso. O rei não briga assim. E também você... Presta atenção. Estamos pedindo para Deus olhar o nosso coração. Alguém que trabalha com você, alguém da família que você acha que não é lá essas pessoas, fizeram um elogio desse perto de você. Dona fulana com quem eu trabalho, essa casa aqui, é muito boa, mas minha antiga patroa, tem ideia. Só que ela não falou com você, ela falou com a outra que está trabalhando lá. Entendendo até agora, não? E essas palavras lhe desagradaram muito. Por que que as palavras de algumas pessoas ou de muitas pessoas nos desagradam? Por que que seu casamento é constantemente ferido por palavras, filhos, igreja, irmãos? Por que que certas palavras lhe desagradam muito? Ali usa a palavra em extremo. Não é só eu não gostei. Eu não gostei mesmo. Eu, lendo a Bíblia, não estava lá. Imagino que Saul não desceu do cavalo para gritar com aquelas donas. Isso ia ser muito vergonhoso, igual você entrar na conversa da diarista e da passadeira, dizendo, por que que você não ficou trabalhando lá? E a conversa das cunhadas? E os almoços de família que você só pega rabo de conversa? Não convido mais. Eu não venho mais. Lhe desagradaram muito. É vergonhoso você entrar numa disputa dessa, ô Saul. O Davi é seu homem de confiança. Ele só está na guerra porque você mandou. E outra coisa, não foi ele que mandou compor essa música. Por quê? Que muitas palavras estão guardadas no seu coração, que quando você lembra, lhe desagrada de novo. Estas palavras lhe desagradaram a Estema. E disse 10 milhares para Davi. E somente 1000 para mim. Elas estão querendo dar para ele o reino? Quem falou que essas mulheres dão conta de dar para ele o reino? Essas mulheres não dão conta de dar nada para Davi, nada. Lembra daquele homem iracundo que chegaram os estranhos lá e perguntaram assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Ele não queria matar as crianças de 2 anos para baixo. Ele queria matar uma. Estas palavras lhe desagradaram em extremo. 9 Daquele dia em diante. Opa, quase que eu faço um 9 aqui. Daquele dia em diante, obrigado, pastor Léo. Daquele dia em diante, ele não via Saul com bons olhos. 10. Olha, aí dá um nó na cabeça de todo mundo. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Ué, como é que Deus manda demônio? Permite. Do Senhor e a terra é sua plenitude. Todas as criaturas obedecem sua voz. Ele manda em quem ele quer, inclusive nos demônios. Deus não é igual nós. Deus é Deus, Deus é santo e ele manda. E a palavra de Deus diz assim: e ele, a árvore, ele manda e a árvore treme. Ele manda e as rochas pulam. O que ele mandar acontece. Pode ser a permissão, é isso mesmo. Do ponto de vista de teologia, é permissão. Porque Deus é santo, é bom, mas Deus é justo. E nós não entendemos a justiça relacionada com o amor e com a santidade. Por que que Deus deixa ímpios se levantarem para cumprir sua vontade, como aconteceu com Nabucodonosor? Então, nós conhecemos mais a Deus lendo a Bíblia do que pelo que nós sentimos. Ué, se Deus mandou, Deus mandou, ué. E também Deus fala para sair, sai. Deus manda entrar, eu não sei nem explicar. Nós ficamos mais tranquilos teologicamente, dizendo assim: Deus permitiu. Mas e se Deus mandou entrar? E Deus mandou chegar lá e pôr para fora? Não, mas Deus não pode fazer isso. Por que que ele não pode? És invencível, inigualável, acima de tudo. Ou nós cantamos e cremos, ou nós não cremos. Nós só cremos até um ponto em que a nossa cabeça ajusta. Quando ela não ajusta, nós tentamos ir resolvendo. Pausa. Estou indo bem até agora? Não, estou dizendo que você concorda, não. Se eu estou conseguindo explicar o negócio. Quando as palavras desagradam, pessoas explodem em ira. Há 6 reações de ira. Há aquelas pessoas que expandem sua ira. Gritos, acusações, críticas, Há aquelas pessoas que elas gritam em casa. Grita com o marido, a mulher. Grita com o homem. Grita com os filhos. Grita com o cachorro. Grita! Há aqueles homens que gritam. Ele expande sua ira gritando. Outra expressão de ira é a hostilidade. Sabe, aquela ira que vai tendo um com o outro, que a gente vai tentando segurar. Aí vai aumentando. Da raiva simples passa a xingar. E quando dispara a boca a xingar, xinga quem não tem nada com o assunto. Aquela igreja que você vai, aquela igreja não presta. Eu não tenho nada com essa briga sua aí, beleza? E aquela família que você nasceu, que aquelas tias tudo são feias. O que que minha tia feia tem a ver com isso aí? O Saul pegou a lança para matar Davi. Toda a ira pecaminosa, demônio entra no meio. Toda a ira que tem hostilidade. Sabe aquela hostilidade assim? Que você está conversando com alguém, aí o filho, ou a mulher, o marido disse, mas palavras duras machucam a gente. Ah, já resolvi isso. Já te pedi perdão várias vezes. Já está no passado, nós já perdoamos, já resolvemos. Fala mais ou menos assim. Já está no passado, a ira está lá. Brutalmente insegurado, que nós já perdoamos, já oramos, já falamos até em mistérios um com o outro. Um outro jeito de expressar a ira é os provocadores. Eles provocam. Nós até eu e Léo aqui, e o Sustância ali. Tocador de música tarde. Glória a Deus. Todo mundo aqui sabe pirraçar. Não vem não. E você sabe como pirraçar seu marido. Não vem. E eu sei como pirraçar Claudinha. Sou craque. Diplomado. Provocadores. Tem uns que provocam em silêncio, tem outros que provocam jogando um verde. E tem aqueles que jogam um veneninho. É isso mesmo. Eu nunca prestei para nada aqui nessa família. Nunca. Eu sou aquela que não faz nada certo aqui. É mentira, você está jogando um veneno. Está chamando para briga. E quando responde o doidão, o hostil, você diz, é isso mesmo, você só me trata assim. Mas você é provocadora. Saul. E aí a ira na sua vida pode ser como a de Saul. Dissimulada. Seu coração está fervendo de raiva, de ódio, de ressentimento. Saul ganhou 1.000, mas Davi ganhou 10.000. Lá vamos para entrar, hein? Saul ganhou 1.000, mas Davi ganhou 10.000. Mato ele. Você saiu em qual foto? Qual cavalo é o seu? Você está num dos dois, ou nos dois. Nessa entrada em Jerusalém, você tem que montar num cavalo. Não tem de falar assim, isso é só um filme. A palavra de Deus é para ler o nosso coração. Então, vou dissimulando a ira, dissimulando a raiva. Tem gente que dissimula a ira contra a igreja, é simples mudar de igreja. Dissimula a ira contra os parentes, é simples, não vou lá mais. dissimula a ira contra outras pessoas não conversando e evitando estar num ambiente que aí não aguenta, né? Porque a alma da gente não aguenta. Com um amigo chegado, a gente fala assim: não cabe eu e fulano no mesmo lugar. E aí tem sempre um demônio aproveitando a língua do desatento. Não, mas você tem razão. Aquela pessoa é muito difícil. Muito difícil. Bora mais uma? Quando a gente desloca a ira para cima de uma situação que eu não queria ou que queria muito. Me acompanha nessa aí. Você desloca a ira para uma situação que você não queria ou queria muito. Vamos dar um exemplo. Eu não queria ter filhos. Agora eles faltam me matar. E a culpa é sua, porque eu falei que não queria filhos. Você insistiu demais. Eu falei com você, não queria filho. Agora está aí, ó. Está aí desse jeito. Que você sabe, né? Nós vamos falar com família, invista na sua família. Primeiro, para você lembrar que filho não é robô. Se você fizer assim, 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 ele vai sair assim. Deixa de bobagem. Aí tem aqueles que tem uns casais que dá tudo certo na vida deles. Tudo, tudo, tudo. Conhece eles? Esses dias eu estava com um homem que os quatro filhos, falou: meus quatro filhos são tudo pastor. E os seus? Eu falei: nenhum. Mas não acredito, pastor Jeremias. Sua capa não vai cair ninguém. Eu falei: ela está voando. Você entendeu? Entendeu ou não? Pronto, já acabou. Já deu uma risada. Lá em casa é assim: Cláudia tem que rir antes de dormir. Eu tenho que inventar um jeito, uma história para dar uma risada. Ela acabou de rir, eu falo: pode dormir. Aí desloca a frustração que está no casamento em cima da criança que veio. Ou desloca a frustração que está no casamento em cima da criança que não foi gerada. Em cima do filho que não veio e que talvez não virá. É isso mesmo. Quem está comigo até agora já dormiu. Ô gente, aqui é a oitava. Fala: amém, é isso, vamos. Ou fala igual os presbiterianos antigos: Aí a outra já está presbiteriana antiga, balança a cabeça assim, ó, parecendo João Temoso. Ô menino, terça da esperança, não podia perder, porque aqui é divertido. E é a palavra, hein? E tem mais uma aqui ainda: como é que expressa a ira? A ira vira doença. Não é que você não tenha essa dor. Você tem essa dor. Tem essa dor. Tem que tomar um remédio, porque dói. Eles já me viraram de cabeça para baixo, de cabeça para cima, e não acha a causa da dor. Muitas vezes, não é toda dor que é assim, mas muitas vezes a causa é ira retesada há anos. Amargura, ressentimento, ódio. De vez em quando isso escapole, quando perde uma amiga do coração, você fala assim: pois é, acho que não tem ninguém mais sofredora do que eu no mundo. Porque eu vou te contar um caso, ó. Eu fiz tudo certo, tudo certo. Tudo certo. Olha como é que é a minha vida. Aí não aguento. Conhece minha amiga e tal? Eu conheci ela desde menina, fiz tudo errado. Olha como é que está tudo certo na vida dela. Vamos entrar em Jerusalém. Saul ganhou 1000, escolhe seu cavalo. Mas Davi ganhou 10 mil. Está montado aonde, menina? Você pode rir à vontade. O cavalo que você está montado, eu sei que sabe. Pode rir de você mesma. Então, muitas vezes, para tratar essa dor aí, vai doer a vida inteira. Porque a gente vai guardando certas coisas. É melhor explodir do que implodir. Por isso é que eu sou assim mesmo. Eu sou franca. Eu sinto vontade de falar, eu falo. Você não é franca, você é sem educação. Por que você não fala com todo mundo? Você está vindo de carro, o guarda apita para você, vai lá, desce lá e grita com ele. Por que você apitou na minha hora? Vai lá, sua doida. Oh. Quando eu fui operado de vesícula, fui operado assim. É, a vesícula. Não. Foi o seguinte. Eu estava com enxaqueca, essa enxaqueca eu fiquei livre dela. Eu vou orar hoje, por isso que eu lembrei disso agora. Uma enxaqueca brutal. Não tinha de que dar uma enxaqueca. Minha cabeça doía assim, que não tinha, podia ligar a luz, não podia ouvir música, não podia ver nada, tinha que estar tudo escuro, que estalava a minha cabeça. Naquele tempo não tinha ainda celular, não. Aí, Claudinha tinha saído, o telefone tocou, fui lá ver, achei que era ela. Pastor, eu quero falar com o senhor. Irmão, ó, não estou por conta de falar com ninguém hoje, minha cabeça está doendo pra caramba. Então, não estou conseguindo conversar, não. Que isso, pastor Jeremias? O senhor com dor de cabeça? É, irmão, está doendo muito. Pastor Jeremias, toma posse da bênção. É, irmão, é. Ô, irmão, eu já fiz tudo que eu sabia. Pastor Jeremias, o senhor precisa orar, tomar posse, repreender, determinar. Eu falei, isso aí eu não fiz ainda, não. Aí o cara disse, então é agora. E orou, amarrou, repreendeu, determinou. Amém, amém. Ah, fui eu deitar. Daí uma meia hora, o homem liga. Pastor Jeremias, como é que o senhor está? Falei, estou pior depois da sua oração. Minha cabeça dói, eu ainda estou sentindo culpa. Que pastor sou eu? Ele disse, persevera, pastor Jeremias, persevera, então uma posse. Bora. Daí, menino, uma hora ele me ligou. E aí, pastor Jeremias? Eu estou na bênção, irmão. Aí ele, aleluia, aleluia. Falei, tomei duas neosaldinhas. Ele falou comigo, o senhor é uma decepção, pastor Jeremias. Falei, é, irmão, é, beleza. Aí, domingo, encontro com ele aqui chegando. Ele, usando óculos, tinha miopia, 8 graus num olho, 9 no outro. Falei, pastor Jeremias, uma decepção com o senhor. Eu sempre achei que fosse um homem de fé. Toma posse, pastor Jeremias. Eu falei, toma posse você. Joga o óculos aqui no chão que eu vou pisar em cima dele. E você sai dirigindo. E amanhã eu vou te enterrar. Toma posse. Aí o senhor apelou, pastor Jeremias. Neninho, quer dizer pimenta no olho dos outros, bebê. A ira nasce do seu coração duro. Para tratar a ira, tem que arrancar esse coração duro. A ira não vence num processo, mas num novo coração. Você não pode orar. Eu recomendo que você não ore assim: Senhor, me ajude a vencer a ira. Você ora assim: Senhor, eu sou uma pessoa dura de coração. Eu não aceito as coisas que não são do meu jeito. Senhor, muda-me. Saul não aceitou que cantasse as mulheres. E se cantar, Saul ganhou 10 mil, mas Davi ganhou 1000. Ah, do jeito que eu queria. Você pode estar esbravejando, manipulando, a hostilidade está segurando o seu coração. Ou doenças vieram. Comece a orar todo dia: Senhor, transforma-me. Senhor, dá-me um novo coração. A ira é um coração pecaminoso. A ira é egoísta. A ira é egoísta. A ira que quer as coisas do jeito que eu quero. É por isso. Eu não sei por que eu casei com você. Se eu tivesse jeito de escolher hoje, eu não casaria com você. És invencível, inigualável. Não casaria com você. Você é esquizofrênica espiritual. Porque você canta uma coisa e não vive de acordo com ela. Você que casou, você não tem mais tempo para achar defeito no seu marido, beleza? Você tem duas coisas para fazer agora: amar esse homem e mostrar para esse homem que Cristo vive em você. Você vive num ambiente duro, vive num ambiente duro. O senhor não sabe o que é que eu passo naquela casa, nem quero. Não, eu quero para orar com você. Estou falando assim só para perturbar, para você ficar com mais raiva ainda e falar: tá vendo? Nem aquela igreja me ajuda. Qual é o seu cavalo, menino? Eu nem tinha pensado nesse cavalo, descobri hoje aqui, menino. Pregando para vocês, pois eu vou pregar essa mensagem andando no cavalo onde eu for. A gente aprende muito aqui com vocês. Pede a Deus, muda-me. A culpa é de fulano. Se fulano fosse melhor, eu estava melhor. Não, a culpa não é de fulano, é de seu duro coração. Que precisa do novo coração. Novo coração, que reveste do novo homem. Convertido. Ele é mais do que presbiteriano, mais do que católico, mais do que pentecostal, mais do que assembleia, mais do que oitaviano. Ele tem o coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai. Pede a Deus e vamos ficar em pé.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.